O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: gosto muito de você, Leãozinho, mas não adormeça no dentista. Uma ouvinte nossa, a Jéssica Dacal, mandou à Vera conteúdo para esta rubrica.
Eu reencaminhei.
Não sem dizer algumas palavras muito queridas sobre a própria Vera.
Vou
partilhar para a embaraçar.
Não vais fazer, não há necessidade, não percas tempo.
Ela disse à Vera: começo por dizer que adoro o seu trabalho e dos seus colegas nas manhãs da Rádio Comercial e vejo-a assim especialmente como uma inspiração, porque é uma mulher linda com dois filhos e ainda tem genica para ir correr maratonas.
Oh, muito
super
obrigada pelas
mesmo.
Palavras.
Não, ela corre porque nunca lhe fizeram o teste de antidópio. Com dois filhos.
Quando forem a ver, está bem.
Quando forem a ver,
está tudo inquinado. Bom,
sempre quis usar esta palavra.
Adores.
Bom, agora que já embaraçámos a Vera, vamos em frente. Diz Jéssica: eu sei que você alerta também o Marco para boas histórias para o cão. E como ele não aceita mensagens no Instagram, aqui fica a dica de uma história que acho que passaria bem na rubrica. Eu tenho ideia que aceito mensagens no Instagram. O problema é que é uma enxurrada delas e eu não consigo dar vazão e então raramente lá vou. Mas o que interessa é que esta maravilha chegou cá. Malta, uma das nossas coisas favoritas aqui, pelo menos uma das minhas, agora que penso nisso, acho que é só uma minha.
Uma minha?
Uma minha?
Uma minha. Cupim? Fraldinha? Coxinha?
Clássico.
De repente estamos todos no chimarrão.
Sim, sim. Clássico. Foi tão clássico. Rápido.
Não, mas uma das minhas coisas favoritas aqui são animais que falam, não é? Animais que falam. Há muitos casos de cães e até alguns gatos que parecem dizer coisas. Já se tornou uma tradição eu bombardear, sobretudo Vasco Palmeirinho, com estes sons, para todos eles serem recebidos por Vasco com um particular repúdio e ceticismo.
Ora, peraí, começaste a frase a dizer uma coisa que nós gostamos para acabar uma coisa que é só tu que eu repudio.
Só é que gosto e que repudias.
Claro. Está bem.
Porque de facto Vasco Palmeirinho acha que aquilo que para outras pessoas são falas humanas, para ele são latidos ou miados. Não é? Uhum. E não só para o Vasco, eu acho que para ti também, Pedro e Vera. Para vocês também. Eu acho que muitas vezes estou sozinho.
Eu tento compreender, mas sim, nem sempre consigo.
Em alguns casos estou do teu lado, que acho que se, noutros, pá, tenho que estar do lado do Vasco.
Pois.
Eu, em relação a este, vou estar do lado do Vasco.
Mas o Vasco não há um único que ele diga.
Sim. É muito cético.
Não. É isso.
Mas ele vai gostar desta história.
Não, eu acho que vocês vão gostar desta história. O que este ouvinte nos enviou é um bocado ao contrário. Não é um animal que fala como um humano, é um humano que faz o som de um animal. E a partir disso não parece espetacular, porque o que não falta são pessoas que imitam cães e gatos e tal, mas isto é diferente e é inacreditável. Estamos a falar de uma menina escocesa de 5 anos. Uma menina de 5 anos, malta, que imita o quê? Ora, tendo em conta que é uma menina de 5 anos, se calhar estão a pensar: é um gatinho, deve imitar um gatinho. Não, não, malta, esta menina escocesa de 5 anos, com um ar querido e adorável, parece uma personagem da Pixar. Esta menina de 5 anos imita na perfeição um leão. E atenção, malta, não é um leão bebê. Ela imita um leão adulto. Parece o leão do começo dos filmes da MGM. Esta minúscula criança de 5 anos tem um felino de grande porte dentro dela. Eu ouço e tenho medo. E vou partilhar agora convosco. Vamos ouvir.
Isto foi qualquer coisa que ela comeu.
Atenção,
isto foi qualquer coisa que ela comeu. Ela tem que ver isto.
Ouvir só o áudio ainda é mais interessante.
Vamos para outra vez.
Epá, eu acho que
ao mesmo tempo, se ela falasse com esta voz, era a voz da Elia, não era?
Eu acho que ela tem que fazer uns fuminhos com ventilã.
Mas é que ela é super fofinha.
É muito.
E depois saca deste som, não é?
Mete as mãos assim, como se fosse umas garras, não é? E sai isto da garganta.
E o vídeo já é viral no TikTok.
Ela faz isto sempre que quer ou estava doente e conseguiu isto?
Não, ela faz isto sempre que quer.
Confesso que alimentei grandes esperanças para este som, mas elas foram amplamente defraudadas. É tipo Portugal com a Geórgia.
Mas é assustador isto.
Desculpa lá, uma miúda pequenina fazer isto.
Consideras que está à altura dos cães que falam e que o Vasco contesta?
Está abaixo disso.
Oh, Pedro!
Tu achas que... Mas espera, tu ouves um leão?
Eu tu não ouço.
Este primeiro parece um... O segundo é melhor.
Então, vamos fazer um teste.
Até sinta raiva.
Nenhum é melhor.
Vamos fazer um teste, ok? É uma história infantil.
Sim,
história infantil.
Sim.
Ok. Na selva.
É uma história infantil ou é um documentário de David?
Não. Começa com uma história.
Ouviram um barulho atrás do arbusto. Na selva, os meninos assustaram-se porque viram lá ao fundo
um leão. O leão abraça.
Não é.
Olha, eu gosto.
Pode ser o coquedo, vá.
Não é?
Boa.
Não, mas é um bocadinho monstruoso. Sobretudo o segundo rugido é monstruoso.
Ainda por cima, porque vocês têm de ver o vídeo. Ela abre a boca e sai este som das cavernas.
Está aqui uma ouvida a dizer: epá, parece o meu avô a ressonar.
Pode ser.
Ela ou tem um felino de grande porte dentro, ou um senhor de 80 anos.
Sim, é uma coisa dessas.
Sono. Bom,
peço um exorcismo, estou aqui a dizer.
Vamos afordar em embaraço alheio com uma história sacada ao grupo de Reddit que está pelo nome de Tifu. Para quem não se lembra, Tifu são as iniciais em inglês da frase: hoje estraguei tudo, poças. Today I've. É um dos meus lugares favoritos da internet, sendo eu também um adepto de partilhar com o mundo buracos de embaraço onde eu me enfio. Ora, reza o livro de estilo de um bom tifu que ele é tanto melhor quanto mais recente for o acontecimento embaraçoso. Há sempre pontos de frescura para um embaraço acabadinho de acontecer. E este em particular aconteceu ontem, e quando o protagonista deste embaraço publicou para que toda a gente o lesse, tinha passado apenas uma hora dos acontecimentos, portanto foi tudo ainda ali a quente.
Estava muito fresco.
Diz ele: isto aconteceu há uma hora. Sou um homem de 33 anos e fui à dentista. Das últimas vezes que lá fui, foi uma luta para eu conseguir manter a língua fora do caminho da broca.
Já me está a dar vontade.
Epá.
Não, mas aqui, esta história engana, porque isto vai por um caminho surpreendente.
Então vai lá.
E ele diz: mas hoje a dentista usou esta coisa que inseriu na minha boca para que eu trincasse. Usou uma espécie de um aspirador para limpar excesso de saliva e tudo aquilo me estava a imobilizar a língua, o que achei perfeito. A dentista avisou que tudo aquilo ia fazer algum barulho e, de facto, dentro da minha cabeça soava a uma ventoinha ou um aspirador. É giro porque esta introdução à história tem duas características. Não só é extremamente desinteressante, porque, muito sinceramente, eu não podia estar mais nas tintas para os procedimentos que estão a acontecer na boca deste senhor, mas também porque isto engana, lá está. No arranque ficamos com a sensação de que algo se vai passar ali na zona da boca. Mas não, ali, não tem nada a ver.
Ali na zona da boca.
Sim, não tem nada, não tem a ver.
Parece que estás a descrever um sítio onde houve um acidente.
Ali na zona da boca,
pá.
Está a falar, é um acidente em Buenos Aires.
Bravo.
Bom, diz ele: ora, todas as noites, para adormecer, uso um podcast composto apenas por ruídos tipo estática ou aspiradores. Aquilo fica a tocar hora e meia e eu adormeço sempre. Então, a meio deste procedimento de dentista e perante aquele ruído, parecido com o do podcast, dou por mim a passar pelas brasas e a acordar de forma intermitente. Vou lutando para me manter acordado. Sons constantes e repetitivos fazem isto em mim. Como se não bastasse, tenho nos olhos os óculos escuros que a dentista fornece para não levar com a luz. E devia estar com um adormecer e um acordar muito calmo e sem sobressalto, porque me pareceu que nem a dentista nem a assistente estavam a reparar que eu estava a ligar e a desligar. Até agora, malta, isto é que vai ser a história mais desinteressante que passou por aqui nos últimos tempos.
Não sejas mau.
Primeiro faz um descritivo de um procedimento de dentista, depois fala do sono que tudo lhe deu e fala de uma forma tão aborrecida que me faz sono a mim. Mas nada nos prepara para o que acontece a seguir. Diz ele: ora, como é que estraguei tudo? Toda a minha vida tenho uma tendência terrível e embaraçosa de, quando me dá o sono ou quando começa a dar cansaço extremo.
Ai.
Malta, eu nunca tinha ouvido falar desse problema. Não sei se isto será comum.
Quando dá sono, não
mas
sei
para a tua cara promete. Isso promete muito.
Eu não vou ler exatamente o que ele descreve a seguir porque há crianças a ouvir, mas vou tentar explicar. Quando lhe dá o sono ou cansaço extremo, há uma parte do corpo dele.
Ai, eu sabia que veio.
Que entumece e arrebita. Diz ele: sei que isto dá a alguns homens ao acordar. Sim, isso é normal. Mas no meu caso, é só quando estou prestes a adormecer. Isto é péssimo, não é? Porque ele nem sequer consegue tirar proveito disto porque lhe acontece quando está a desligar.
Exatamente. Tem que mexer nas definições.
Exato.
Dessa descrição.
Tem que ir ao manual.
Exato.
O homem adormece de pé.
Pois.
Bravo. Diz ele: este pensamento inquietante começa a passar-me pela cabeça enquanto vou adormecendo e acordando e, certinho, a dada altura, dou por mim a sentir que está a acontecer. Problema: eu tinha acabado de vir do ginásio para a dentista.
Ai.
De maneira que estou ainda em calções. Há espaço.
Trágico.
E tudo enquanto esta senhora está debruçada sobre mim com a broca nos meus dentes. E na posição em que estou, nem sequer consigo olhar para baixo para ver se o meu
Wolfgang
Amadeus Mozart Nem sequer consigo olhar para baixo para ver se ele está a acenar para o mundo.
Mas é um as mãos estão livres, não é?
Pode disfarçar
as mãos, as mãos para, de certa forma, assim, disfarçar um bocadinho. Ah,
não sei se não chamava mais a atenção, não é? Pôr ali à frente.
Não sei, digam-me vocês.
Olha, eu quando vou ao dentista.
Exato.
Bom, diz ele, então passo 20 a 30 minutos não só a tentar desesperadamente manter-me acordado, mas também a tentar tornar o meu rabo o mais côncavo possível contra a cadeira, apertando os músculos numa tentativa desesperada de redistribuir o sangue pelo meu corpo. E ele então percebeu que o ambiente ficou um bocadinho estranho no fim, não é? E diz ele, estou preocupado que a minha dentista pense que sou um masoquista com um fetiche dentário esquisito por ela. O que seria estranho, diz ele, visto que nem sequer sou hetero. Ele diz, ainda, provavelmente estou já numa lista negra dos dentistas. É claro que é giro depois ver os depoimentos das pessoas sobre isto. Há um tipo chamado Joey que diz que no caso dele, o que aconteceu foi que sentiu o seio de uma higienista que ele achava gira a roçar-lhe a testa.
Bem, mas também...
E ele diz que entusiasmo começou a formar-se, mas a da altura diz ele que ela tocou-lhe num nervo. E a dor foi tanta que o sangue prontamente reverteu a marcha.
Se calhar foi de propósito.
Sim. Primeiro uma festinha e depois uma facada.
Epá, mas o mundo dos dentistas é incrível. Há pessoas cuja experiência com dentistas é diferente. Há aqui um que diz, o meu dentista... E isto é interessante porque isto acontece de facto nos dentistas. O meu dentista gosta de iniciar conversas e colocar-me várias questões quando tenho a boca escancarada e ele está a efetuar os seus procedimentos dentro dela. É normal os dentistas acharem piada a ver os pacientes a tentar lutar para conseguir falar, embora eu tenha de admitir, ele é ótimo a conseguir perceber todas as minhas respostas. Pá, eu acho que os dentistas já têm o ouvido treinado, não é?
Sim.
Perguntam-te qualquer coisa, tu respondes. Ah, 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 ah. E ele, depois, de facto, pensa, está mais calor.
Se ele, se ele perguntar as horas e se é às 8:15, ele diz desculpe e se é. Ah, obrigado.
Claro.
Eles não querem ouvir as respostas, só te querem distrair, não é?
Mas isto é estranho. Se algum ouvinte padece do mesmo mal que este senhor, que partilhe a sua experiência.
Eu não conhecia dessa questão de o sono anima as tropas.
Funciona ao contrário.
Pois.
O sono.
Parece uma letra dos Heróis do Mar. Uma letra estranha dos Heróis do Mar. O sono anima as tropas.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é...